Porque no início da vida, nós somos como esse refrigerante espalhado pela superfície. Aquilo que vai nos proporcionar essa vivência, essa experiência de sermos seres inteiros, localizados no tempo e no espaço, é justamente um copo. Esse copo, né, analogamente a um copo, é justamente o cuidado oferecido pelo ambiente, mais especificamente pela mãe. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e você está no meu escritório. Neste vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos da teoria de um autor que eu gosto muito, é um dos meus autores preferidos no campo psicanalítico, que é o Winnicott. Caso você não tenha muita familiaridade ainda com a psicanálise, Donald Woods Winnicott foi um pediatra e também psicanalista, que justamente por ter sido também pediatra, teve acesso a fenômenos com os quais Freud não lidou. E por isso, Winnicott fez importantíssimas contribuições para o campo psicanalítico. Winnicott, como pediatra, atendia crianças pequenas e também crianças de colo, ou seja, crianças que estavam ali com as suas mães. Essa experiência de ter tido contato com crianças e as suas mães proporcionou ao Winnicott o acesso a diversos fenômenos que são importantíssimos na compreensão de como acontece o desenvolvimento emocional dos seres humanos. E é isso, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Bom, se a gente for pegar o conjunto das contribuições do Winnicott para o campo psicanalítico, a gente vai ter acesso a uma quantidade imensa, muito grande mesmo, de conceitos, de raciocínios teóricos, de descobertas propriamente ditas. Então, como evidentemente não dá para falar de tudo num único vídeo aqui no YouTube, nós vamos falar então sobre um aspecto central das contribuições de Winnicott. Esse aspecto diz respeito a uma descoberta que o Winnicott fez muito precocemente no seu trabalho psicanalítico, na sua carreira dentro da psicanálise. Em 1945, o Winnicott publica um artigo que vai se tornar uma espécie de ponto de partida para o conjunto das suas contribuições para a psicanálise, que é o artigo Desenvolvimento Emocional Primitivo. Atualmente, esse artigo está disponível na coletânea da Pediatria à Psicanálise, Textos Selecionados, uma coletânea que reúne uma série de artigos do Winnicott. E nesse artigo, Desenvolvimento Emocional Primitivo, o Winnicott nos apresenta uma descoberta muito importante. A descoberta de que existem três condições básicas para o nosso funcionamento psíquico, e essas três condições básicas, esses três alicerces, precisam ser estabelecidos logo no início da vida, nos primeiros meses de vida. Quando eu começar a falar para você aqui sobre essas três condições, vai ficar parecendo que eu estou falando de coisas muito óbvias. Porque, de fato, elas são tão básicas, elas são tão fundamentais, que a gente acaba não prestando muita atenção nelas. Porque elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente funciona justamente a partir delas. Portanto, quando eu começar a falar, você vai pensar assim, nossa, mas isso é muito óbvio. Não dá para pensar uma pessoa existindo normalmente sem essas condições. E, de fato, quando elas não estão presentes, o sujeito vivencia um estado que nós chamamos em psicanálise justamente de psicose, de loucura, né? Porque justamente a vida psíquica mais ou menos normal, ela exige essas três condições, é sobre elas que nós vamos falar aqui. Antes, porém, de falar sobre essas três condições, eu acho importante fazer a apresentação de uma premissa importantíssima dentro do pensamento de Winnicott. Eu já falei sobre essa premissa em outro vídeo, eu vou colocar ele aqui em cima para você ter acesso também. A premissa de Winnicott é a seguinte: Winnicott entende que todo ser humano vem ao mundo dotado de um potencial natural, herdado, genético, como você quiser chamar, um potencial para o desenvolvimento dessas condições básicas para a vida psíquica, para o desenvolvimento de uma série de processos que vão tornar a nossa vida viável, que vão tornar a nossa vida saudável. No entanto, para que nós possamos desenvolver esses processos, Winnicott entende que nós precisamos necessariamente de um ambiente facilitador, de um ambiente que seja capaz de acolher esse potencial e fornecer as condições para que esse potencial possa frutificar. A gente pode estabelecer uma analogia aqui com o processo do desabrochar de uma semente, né? Para ter uma macieira, por exemplo, né? Uma árvore que dá maçãs, você precisa de sementes de maçã, né? No entanto, essas sementes, para que se desenvolvam e gerem uma árvore de maçãs, uma macieira, elas vão precisar estar num solo adequado. Se esse solo não tiver as condições adequadas, a macieira não vai se desenvolver. Embora as sementes contenham esse potencial de gerar uma árvore frondosa de maçãs, isso não vai acontecer se esse solo não estiver bem preparado, se ele não tiver as condições adequadas. Da mesma forma, nós, seres humanos, nascemos com um potencial para nos tornarmos seres adultos, saudáveis, emocionalmente saudáveis, mas se nós não tivermos um solo, um ambiente, uma atmosfera externa que seja capaz de acolher esse potencial e fornecer as condições para que esse potencial realmente se transforma em ato, para que ele frutifique, para que ele se desenvolva, nada vai acontecer. Então, você precisa ter essa premissa em mente para entender essas três condições básicas da vida psíquica sobre as quais o Winnicott fala, que o Winnicott acabou descobrindo no seu trabalho com bebês e na relação dos bebês com suas mães. A primeira dessas condições básicas é o que o Winnicott chama em alguns momentos de integração. Integração. O que significa integrar? Significa tornar algo que a princípio não está integrado em algo inteiro, em algo uno. Quando nós nascemos, embora o nosso corpo ele seja um corpo inteiro, a nossa experiência psíquica, ela não é inteira. Ela não é una, ela é fragmentada. Fragmentada por conta das diversas experiências emocionais pelas quais nós estamos passando, que ainda não conseguem se juntar, se aglutinar em torno de um centro. Então, o que acontece é que a vivência que a gente tem no início da vida é uma vivência de fragmentação. Mas, hoje, acredito eu, você que está me assistindo aqui, e a minha experiência também pode atestar isso, a experiência que a gente tem é de que nós somos seres unos, somos seres inteiros, né? A gente não tem a percepção de que nós estamos espalhados por aí, né? Eu tenho a percepção de que eu estou aqui nesse momento, assentado nessa cadeira, falando para essa câmera, né? Neste local, aqui no meu escritório. Eu tenho essa percepção de que eu sou um ser inteiro, que estou localizado no tempo e no espaço, certo? Pois é. Mas essa experiência que nós temos hoje como adultos, ela não é original, ela não é primária. Como eu disse, no início da vida, a criança se sente espalhada, espalhada, né? Ela ainda não tem a noção do tempo, da passagem do tempo, da localização espacial. Todas essas conquistas que vão estar dentro do que o Winnicott chama de integração e que vão atingir o seu ápice nessa experiência que todos nós temos de sermos seres inteiros, localizados no tempo e no espaço, esses processos só podem acontecer se houver um ambiente capaz de oferecer para o bebê aquilo que a gente pode chamar de continência. Pense na seguinte analogia: você, sei lá, pega um refrigerante. E aí você derrama esse refrigerante sobre uma superfície. O que vai acontecer? Esse refrigerante vai ficar espalhado sobre essa superfície, certo? Por outro lado, se você pega esse refrigerante e coloca ele num copo, ou seja, num aparato que vai contê-lo, esse refrigerante, ao invés de ficar espalhado, ele vai ficar contido dentro desse copo. O que eu estou falando aqui é muito óbvio, mas é importante a gente ter ciência desse óbvio, porque no início da vida nós somos como esse refrigerante espalhado pela superfície. E aquilo que vai nos proporcionar essa vivência, essa experiência de sermos seres inteiros, localizados no tempo e no espaço, é justamente um copo. Esse copo, né, analogamente a um copo, é justamente o cuidado oferecido pelo ambiente, mais especificamente pela mãe. Quando a mãe segura o bebê, quando a mãe oferece para o bebê cuidados regulares, né, cuidados que demonstram para o bebê que ele está num ambiente previsível, num ambiente regular, num ambiente estável. Quando o bebê pode usufruir dessa estabilidade ambiental, quando ele não é levado de um lado para outro o tempo inteiro, aleatoriamente, quando ele pode contar com essa estabilidade, com essa previsibilidade, com essa regularidade, isso vai sendo para o bebê como um copo é para o refrigerante. Ou seja, vai sendo para o bebê um conjunto de condições ambientais que vão proporcionando a ele essa experiência de ser um, de ser inteiro e de aprender gradativamente que existe uma passagem do tempo e existe um espaço e que ele é uma pessoa localizada tanto no tempo quanto no espaço. O bebê então sai desse estado de um refrigerante espalhado pela superfície e vai adquirir esse status que nós normalmente temos, que é o status de ser uma pessoa inteira, como o refrigerante no copo, contido, se percebendo como alguém uno, como alguém inteiro. A segunda condição básica da vida psíquica descoberta por Winnicott foi chamada por ele de personalização. Personalização, do ponto de vista do Winnicott, significa a experiência de se saber existente no próprio corpo, de ter uma relação de identidade com o próprio corpo. Quer dizer, quando eu olho no espelho e eu me enxergo, eu vejo meu corpo, na verdade, eu sei que eu estou nesse corpo, que esse corpo é meu, que eu sou esse corpo. Essa experiência tão básica, que pode parecer tão óbvia, tão natural para você, ela pode não acontecer ou acontecer de uma maneira perturbada, distorcida em algumas pessoas. Por exemplo, há formas de psicose, de loucura, em que a pessoa tem a convicção de que ela se encontra em outro corpo, ou de que partes dela estão em outro corpo, de que ela não vive neste corpo que ela enxerga no espelho. Então, isso não é natural, isso não é original, isso não é inato. Nós nascemos, volto a dizer, com o potencial para nos percebermos dentro do nosso próprio corpo, termos essa relação de identidade com o nosso próprio corpo, mas isso não é inato. Inato é apenas o potencial, mas para que isso verdadeiramente se desenvolva, é necessário um ambiente facilitador. E no caso da personalização, como é que esse ambiente facilitador atua? Você sabe, evidentemente, que no início da vida, a criança ela não tem condições de cuidar do próprio corpo, como a gente hoje em dia faz, né? A gente vai ao banheiro, a gente se limpa, a gente toma banho, a gente cuida do nosso corpo. Mas quando nós somos bebês, a gente não tem condição de fazer isso. Quem faz isso por nós são justamente os nossos pais, os nossos cuidadores, sobretudo a mãe nos primeiros meses de vida. Então, esses cuidados corporais que são oferecidos pela mãe, né, o cuidado do banho, o segurar, né, o tocar o corpo do bebê, O falar com o bebê sobre as partes do corpo, né? Nomear essas partes do corpo, todo esse processo de cuidado corporal que a mãe vai fazendo junto ao bebê, vai gradativamente dando ao bebê essa sensação de estar no próprio corpo, essa sensação de ter o próprio corpo, de ser o próprio corpo, de ter uma identidade com esse aparato orgânico, com o qual ele veio ao mundo. Então, é através desses cuidados corporais que o bebê vai se apropriando do próprio corpo. A princípio, a experiência subjetiva, psíquica do bebê, ela não está alinhada, ajustada, encaixada no próprio corpo. Esse encaixe, esse ajuste vai acontecendo justamente por meio dos cuidados corporais que são oferecidos pela mãe. Claro, não só por esses cuidados corporais, a própria vivência física do bebê, ela vai proporcionando também esse senso de identidade com o próprio corpo. Mas se não houver um ambiente capaz de oferecer esses cuidados, de segurar o bebê, de proporcionar para o bebê esse sentimento de estar no próprio corpo, isso não vai acontecer. E nas formas graves de psicose em que nós vemos a ausência ou pelo menos a perturbação desse sentimento, a origem, a gênese desse processo justamente está lá atrás, nos primeiros meses de vida, quando faltou esse cuidado ambiental mais consistente, um cuidado ambiental que seja, como diz o Winnicott, suficientemente bom. E a terceira condição básica da nossa vida psíquica, talvez você nunca tenha pensado a respeito dela, mas ela é uma condição e não é inata também, é aquilo que o Winnicott chama de realização. Realização descreve a experiência de que existe um mundo externo, que esse mundo externo está para além de mim, que eu não sou esse mundo e que esse mundo existe independentemente de mim. Quer dizer, quando eu sei que lá fora estão passando carros, as pessoas estão vivendo as suas vidas, que várias coisas estão acontecendo e que essas coisas acontecem, sem que eu as controle, que elas acontecem independentemente de mim, que eu não tenho qualquer controle sobre isso, essa experiência, que pode estar perturbada em algumas pessoas, sobretudo na psicose, essa experiência foi o que o Winnicott chamou de realização. Eu sei que existe um mundo externo e eu sei que esse mundo externo não está sob o meu controle, que ele existe independentemente de mim. Por que que eu disse que essa experiência não é inata? Porque no início da vida nós não temos essa relação com o mundo. No início da vida, nós vivenciamos aquilo que o Winnicott e outros autores da psicanálise vão chamar de ilusão de onipotência. O que que significa isso? Onipotência é ter todo o poder, né? Então, ilusão de onipotência é acreditar que eu detenho todo o poder sobre as coisas. Quando nós somos bebês, nós temos essa ilusão. E por que que, é claro que é uma ilusão, obviamente, né? Mas por que que nós temos essa ilusão? Não é por acaso, né? Nós nascemos e não nascemos sabendo que existe um mundo, né? E quando nós temos fome, geralmente, o que que acontece com o bebê normalmente, né? Quando o bebê tem fome, ele começa a chorar, ou mesmo antes dele chorar, o que que acontece? A mãe geralmente vem ali com o seu seio e alimenta o bebê, né? Mesmo que o bebê seja órfão, né? Tenha perdido a mãe no parto de repente, vai chegar uma pessoa ali que vai oferecer para ele o alimento. Essa experiência de desejar e ter o objeto do desejo imediatamente posto, imediatamente colocado à disposição do indivíduo, faz com que o bebê tenha a ilusão de que é ele quem controla o mundo, né? Afinal de contas, né, se eu, sei lá, eu tô com vontade de comer hambúrguer e aí de repente chega um hambúrguer na minha casa, O que que eu vou pensar se eu passo por essa experiência várias vezes, né? Eu vou começar a achar que o meu desejo controla o ambiente, né? Que basta eu desejar para que apareça um entregador da hamburgueria trazendo um hambúrguer para mim, né? O bebê passa por essa experiência de desejar ser amamentado e ser amamentado logo em seguida, ele passa por isso dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. Então é natural que o bebê crie essa ilusão de onipotência, de que ele acha que é ele que controla a realidade. A grande maioria de nós passou por essa experiência. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está se sentindo vulnerável, quando a gente está se sentindo muito ameaçado, está num estado de fragilidade emocional, a gente pode meio que regredir para esse estado, né? E a gente começa a achar que os nossos pensamentos têm poder, né? A gente começa a achar que se a gente pensar alguma coisa, aquilo necessariamente vai acontecer e vai ser ruim para nós, a gente vai se sentir culpado, né? A gente pode regredir para esse estado, porque normalmente as pessoas passam por ele. Bom, mas é claro que uma vida psíquica saudável, ela comporta um reconhecimento do mundo externo. E esse reconhecimento vai acontecendo gradativamente com o bebê, à medida que ele vai sendo frustrado pela mãe. Quer dizer, à medida que a mãe começa a demorar um pouco mais para apresentar o seio ao bebê, à medida que o bebê vai sendo desmamado, e aí ele passa a ser alimentado de outras formas, mas, sobretudo, a partir do momento em que o bebê começa a perceber que não basta chorar para que o alimento venha imediatamente. Não basta simplesmente ter aquela necessidade para que imediatamente o objeto apareça. Quando o bebê começa a passar consistentemente por isso, ou seja, quando a mãe começa a demorar a chegar um pouco mais, né? Quando o bebê vivencia essa experiência da frustração com um pouco mais de frequência, ele vai se dando conta de que o mundo externo existe. De que o mundo real existe e de que esse mundo não é controlado por ele. Ele vai se dando conta de que, sim, ele tem um desejo, só que a satisfação desse desejo, enquanto ele é bebê, vai depender de um outro, vai depender da mãe. Então não é que ele produz o objeto a partir do seu próprio desejo. Não, é o outro quem, percebendo nele o desejo, traz esse objeto. O bebê vai se dando conta disso gradativamente, até que ele chega, de fato, num estado em que ele reconhece: existe um mundo externo e existem os meus desejos, né? A passagem, a chegada até essa conclusão, né, de que existe um mundo externo e existe eu com o meu mundo interno, com os meus desejos, os meus pensamentos. Esse processo, ele nunca acontece completamente, assim, de forma radical, né? Porque o Winnicott vai descobrir, e aí isso fica para um próximo vídeo, que existe uma área intermediária entre o nosso mundo interno e o mundo externo. A gente preserva uma área que não é nem totalmente externa, nem totalmente interna, e que ele vai chamar justamente de área potencial ou área dos fenômenos transicionais. E aí que entra o conceito de objeto transicional. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, então concluindo, o Winnicott descobriu que nós temos três condições básicas da vida psíquica normal. A primeira delas é a integração, é o sentimento de ser inteiro, que pode não estar presente na psicose. A segunda é a personalização, o sentimento de estar no próprio corpo, de se saber dono do próprio corpo, de se saber pertencente ao próprio corpo. E a terceira experiência é a experiência da realização, em que eu me dou conta, em que eu entendo que existe um mundo externo e que esse mundo externo funciona de forma independente, ele não está sendo controlado pelos meus desejos, pelos meus pensamentos. Essas são as três condições básicas para uma vida psíquica normal, descobertas por Winnicott e que, como eu disse e volto a frisar, Nós nascemos com o potencial para desenvolvê-las, mas para que elas efetivamente aconteçam, é necessário um ambiente facilitador, um ambiente que ofereça as condições, o solo para que essas sementes possam frutificar. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você gosta de psicanálise, de Winnicott, de Freud, de todos os autores aí do campo psicanalítico, eu quero convidar você para participar da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei para o estudo aprofundado, rigoroso e, ao mesmo tempo, simples, didático da teoria psicanalítica. Os membros da confraria, quem faz parte dessa comunidade, ganha acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Uma aula de 1h30 a 2 horas aproximadamente, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essas aulas ministradas ao vivo, elas ficam gravadas e os membros da confraria também têm acesso às gravações de todas as aulas. Já são mais de 30. Então, se você deseja ser membro da confraria, ter acesso a isso e também a diversos outros conteúdos exclusivos, a diversas aulas especiais sobre temas os mais diversos do campo psicanalítico, se você deseja estar junto conosco nessa comunidade, que já conta com mais de 300 membros, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição. Você não vai acreditar, mas você só vai pagar o valor de R$ 39,99 por mês para participar da confraria. Isso mesmo, é uma mensalidade nesse valor, menos do que o valor de uma pizza, R$ 39,99 por mês. Então, se você quer participar, se você deseja estar junto conosco nesse projeto, é só clicar no primeiro link que está na descrição. Quero convidar você também a comprar os meus e-books. Eu tenho dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de forma rápida, simples e didática o que que acontece no consultório de psicanálise. E o outro e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para comprar esses dois e-books estão disponíveis aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, coloque aí sugestão para próximos vídeos e não deixe de compartilhar em todos os seus grupos de WhatsApp, em que você sabe que há pessoas interessadas na psicanálise. Não deixe de compartilhar. Beleza? Posso contar com você? A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.